pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras plataformas, no Instagram, @Talvius, e também no nosso novo canal no Telegram, onde a gente tem publicado vários conteúdos e todos os relatórios que são produzidos aqui pela nossa área macro e pelo Research do Itaú BBA. Hoje a gente vai falar sobre a atual crise hídrica, que tem sido causada aí pela pior seca no país em mais de 90 anos. A gente vai tentar falar também sobre como ela impacta todo o cenário macroeconômico, os setores da economia e principalmente a já pressionada inflação. Vamos entender com mais profundidade como ficam os setores de agronegócios, alimentos e bebidas, que têm uma representatividade relevante no IPCA, assim como as principais empresas listadas desses segmentos. E para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo a Júlia Passabon, que é economista do Itaú Unibanco, e o André Rachem, que é analista responsável pela cobertura de agronegócios, alimentos e bebidas no Research do Itaú BBA. Júlia, André, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo.
Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite.
Boa. Bom, Júlia, começando, acho que o mercado tem subido a estimativa para o IPCA há 20 semanas consecutivas, se não me engano, e talvez a inflação seja um dos temas que mais chame a atenção na pauta econômica atualmente. A crise hídrica pressiona ainda mais esse cenário, né, que já vinha complicado. Então, eu queria perguntar como você tem avaliado a trajetória da inflação no Brasil em 2021 e de que forma ela pode ficar ainda mais pressionada com todo esse problema advindo aí da crise hídrica.
Perfeito. Então, não só o mercado, né, revisou suas projeções para cima, a gente também tem revisado a nossa expectativa de IPCA para o final do ano de 2021 para cima. A gente, inclusive, recentemente fez uma revisão vindo de 6,9 para o IPCA desse ano para 7,7. Isso é acima, né, do teto da meta estabelecida para esse ano. E por detrás dessa inflação bastante alta tem um monte de choque que ajuda a explicar o comportamento dela. A gente teve uma depreciação bem relevante do BRL, né, do nosso câmbio no ano passado, e aí com isso a gente teve o seu repasse para a inflação. Essa depreciação do câmbio acaba sendo repassada para os demais preços da economia. A gente também teve uma puxada bastante forte aí dos preços de commodities, aí tanto commodities agrícolas, soja, milho, quanto outras commodities metálicas, por exemplo, que é relevante para os bens industriais. E também uma parte de petróleo que também subiu, aí um pouco efeito base, né? Tinha caído bastante no começo da pandemia e recuperou um pouco em nível de preço. Então você teve toda essa parte de alta de preços que são mais ligados a commodity. Por detrás disso tem itens de alimentação no domicílio, próprio combustível de veículo, como eu acabei de citar. Uma parte desse choque de inflação também tem a ver com todos esses gargalos que a gente está vendo de produção na indústria, e uma outra parte também ligada a itens de reabertura, né? O setor de serviços ficou bastante fechado durante a pandemia. Na medida que ele vai reabrindo, ele também tende a ter um pouco mais de inflação, um reajuste do nível de preço dos setores. Aí, com isso, a gente foi observando, né, uma aceleração bem forte da inflação, mais ou menos desde o terceiro, quarto trimestre do ano passado. E esse movimento não tem terminado, né? Ou pelo menos a gente tem visto picos cada vez mais altos da inflação. Para falar em números, né, a gente viu uma inflação acumulada nos últimos 12 meses em julho, que bateu 9%, e agora a gente acha que esse novo pico deve acontecer em setembro, próximo do 9,5%. Né? Falei que a gente também revisou nossa projeção de inflação, a gente revisou ela para o 7,7% no final do ano, é o que a gente espera de alta no IPCA, e aí, especificamente, né, por detrás dessa revisão do 7,7 tem bastante a ver com a crise hídrica, tem bastante a ver com a revisão do valor da bandeira tarifária. Agora ela chama bandeira de escassez hídrica, né, num novo valor de R$14,20. Essa bandeira deve vigorar a partir do mês de setembro agora até abril do ano que vem, ou seja, vai estar valendo até o final de dezembro, e aí, portanto, levou essa revisão adicional de inflação para cima, ou seja, tudo a ver com a crise hídrica, particularmente com o mecanismo de cobrança de bandeira tarifária, puxando aí a inflação para cima, né?
Perfeito. Bom, André, acho que continuando falando aqui sobre inflação, mas olhando mais para os seus setores, a gente começar olhando a composição do IPCA, acho que aproximadamente 20% são componentes ligados a alimentos e bebidas. Então, eu queria pegar um pouco o teu olhar no micro aqui, como o setor tem enfrentado esse período. Ele tem sido um dos vilões aí do IPCA na composição, ou pelo contrário, ele tem ajudado a segurar um pouco o indicador? Como é que você coloca alimentos e bebidas, essa parte, dentro desse contexto de inflação que a gente está conversando?
Não, legal, Marcelo. Eu acho que aqui, assim, você tem alguns pontos. Então, primeiro, olhando no contexto da seca. O que acontece? Teve uma seca muito grande e ano passado você teve um atraso também muito grande de período de chuva, certo? Então, primeiro efeito, quando você teve o atraso do período de chuva, o que aconteceu? O produtor atrasou bastante para plantar a soja dele. Ao demorar para plantar a soja, para garantir a produção da soja, a safrinha, né, a segunda safra que ele faz, o processo, quando a gente vai pensar no centro-oeste, é você planta a soja, você vai fazer a colheita e você vai imediatamente plantar o milho. Como você atrasou muito para plantar a soja, você acabou atrasando o plantio do milho, certo? Ele foi plantado fora da janela ideal. Como você teve, já é um considerado um milho mais de risco, certo? Fora esse milho ser plantado fora da janela ideal, acabou chovendo muito menos do que o ideal. Então, o que a gente teve? A gente teve uma quebra de safra no milho do centro-oeste, né, no milho do Mato Grosso, e quando a gente pensa no sul, por conta da seca, a gente teve uma quebra de safra muito grande, que afetou não só o sul do Brasil, mas toda a América Latina, certo? O efeito disso tem um efeito basicamente cascata em toda a economia, toda a parte de alimentos e bebidas. Então, primeiro efeito, você teve uma alta muito forte dos grãos, né? Lembrando que não é só grãos aqui no Brasil que teve uma quebra de safra, nos Estados Unidos também teve uma seca grande lá no Corn Belt. Então, isso levou o preço das commodities agrícolas, principalmente os grãos, a subirem. Como efeito disso, o que acontece? Quando a gente vai pensar em proteínas, e aqui a gente está falando sobre principalmente suíno e frango aqui no Brasil, a dieta deles é muito pautada em cima de grãos. Então, você teve uma alta dos grãos em dólar, o câmbio desvalorizou também, o que acabou forçando uma inflação de custo grande para o produtor, e esse produtor é obrigado a repassar esse preço para o consumidor final, certo? Então, quando a gente vai olhar produtos de base de alimentos, eles subiram bastante em preço. Isso se reflete não só em proteínas, mas também quando a gente vai pensar em massas, biscoitos, todo o resto, tudo que tem, todos os insumos basicamente ficaram um pouco mais caros, certo? Quando a gente olha para o bovino especificamente, é um cenário um pouco diferente. O que acontece? Tem uma China que está demandando muito, você tem uma conjuntura global que está menos favorável para exportações, principalmente por conta da Austrália, que está um pouco mais desfocada, o que levou a uma restrição relativamente grande de oferta. E a China continua demandando muito. Então, quando a gente olha no mercado brasileiro, o que acontece? O preço do gado aqui no Brasil está sendo ditado pelo mercado internacional. A desvalorização do câmbio não ajuda nesse sentido também. Então, a gente tem visto, quando a gente pensa na componente de alimentos, a gente tem visto uma pressão relativamente grande, certo? Os produtores estão tendo que fazer esses repasses para poder conservar as margens deles ou, na verdade, poder amenizar a compressão de margem que eles estão passando. E junto com isso, tem alguns outros fatores que também corroboram para essa inflação de custo. Quais são esses? Primeiro, a alta do diesel, também assim, a componente de transporte e logística é um componente importante, e a alta do petróleo também acabou levando uma alta de insumos plásticos, então embalagens, todo o resto também acabaram subindo de preço. Então, tudo isso corrobora para um cenário de inflação um pouco maior. O último ponto que a gente tem que lembrar aqui também em termos de alimentos, tirando a questão dos custos, é que você também tem uma questão de demanda represada. O que é isso? Imagina que um restaurante está fechado há 6 meses por conta da pandemia, certo? Está fechado há 1 ano por conta da pandemia. A partir do momento que o restaurante decide reabrir as portas dele, ele não vai carregar mais, ele não compra comida para servir naquele dia. Ele vai comprar comida para uma semana, para 10 dias, certo? Vai fazer voltar a ter aquele estoque que ele sempre carregou. Como o restaurante está fechado, ele não tinha esse estoque. Então imagina que a abertura de todos os restaurantes obriga eles não só a comprar o consumo imediato, mas a refazer os estoques dele. Isso também acaba pressionando muito a cadeia, isso também acaba trazendo uma demanda, vamos chamar um pico de demanda, agora nessa fase de reabertura. Todos esses eventos que estou dizendo basicamente corroboram para o preço mais alto de alimentos que a gente tem vivido aí ao longo dos últimos meses. Tá? É um pouco esse o cenário. A gente imagina que deve haver uma normalização conforme a gente olha para o ano que vem, então essa restrição de grãos, essa restrição tudo, tende a já estabilizar, e por mais que a gente continue níveis altos de grãos, a perspectiva, olhando para o ano que vem, é de uma normalização, certo? Por mais que seja em níveis mais altos, a gente não vê mais pressão de custo vindo para o ano que vem.
Perfeito. Bom, Júlio, eu queria colocar essa discussão numa perspectiva aí de crescimento econômico, né? Inflação, e acho que principalmente esse aumento do custo de energia acaba afetando vários setores, o que pode impactar a trajetória de crescimento econômico. Como é que você tem visto isso? A gente teve números de PIB na semana passada. Como que a inflação tende a impactar as nossas projeções de crescimento?
Legal, então é bastante nessa linha que você comentou, né? Quando a gente tem uma crise hídrica, quando a gente tem um choque de oferta, como dá para a gente interpretar dessa situação, todos os setores acabam sendo afetados, né? Em primeiro lugar, tem a parte da indústria, que sempre é bastante penalizada nesses momentos de aumento de preço da energia ou qualquer política aí envolvendo restrição de oferta, principalmente a indústria eletrointensiva, ligada a metais, alumínio, a parte de eletroeletrônicos também. Você tem, por exemplo, um programa como foi lançado pelo governo, né, de redução voluntária na demanda, você acaba tendo impacto também aí na produção desse setor, além do impacto direto, que seria via aumento de custos, né, comprando essa energia que está de fato mais cara no mercado livre. Essas indústrias são bastante dependentes do insumo, a energia está mais cara porque, dada toda a escassez aí de geração hídrica, você está tendo que acionar todo o seu parque térmico, que é uma geração marginal aí mais cara de energia elétrica, né? Demais setores, como a Shen comentou, a parte agro também é bastante impactada, né? A falta de chuva, ela é comum nos dois problemas, ela é comum na parte de geração hídrica. A matriz energética brasileira ainda depende, né, dessa geração hídrica, e aí, bom, choveu pouco, então a gente está numa crise de geração de energia hidrelétrica, e também choveu pouco, também afetou a cultura de diversas commodities, o milho, como ele citou, soja, outros in natura que também são afetados aí pela falta de chuva. Então, a agropecuária também acaba sendo afetada por esse canal aí de escassez hídrica da mesma forma. Quando a gente pensa no PIB como um todo, ou na nossa trajetória de crescimento econômico, a gente tenta fazer alguns exercícios olhando para o paralelo, né, do que foi o racionamento no ano de 2001, para tentar capturar algum tipo de efeito dessa restrição de oferta de energia, ou seja, de políticas de racionamento, em políticas em que você força os consumidores, tanto residenciais quanto grandes consumidores de indústrias e comércios por aí, a reduzir a sua demanda de oferta. A gente olha para o episódio anterior, a gente acha uma relação mais de aproximadamente, né, algo como um ponto percentual de redução de demanda de energia, ou seja, via racionamento, gera uma perda aí aproximadamente de 0,2% pontos percentuais, na verdade, do PIB, né? Ou seja, essa relação 1 para cada 0,2 é relevante. Então a crise hídrica tem potencialmente aí esse impacto mais direto via um racionamento no PIB adiante, né? Então pesa bastante na atividade econômica também essa escassez hídrica.
Perfeito. Bom, André, você falou um pouco sobre o setor, mas eu queria aprofundar falando de empresas, né? Entender como é que fica a atratividade das principais empresas listadas e quais são as suas preferências, considerando, enfim, você comentou um pouco aumento de grãos, mas como que algumas dessas empresas e segmentos repassavam esses custos para frente. Sei que também tem nomes que talvez estejam em uma menos correlacionados, não sei, frigoríficos com forte atuação lá nos Estados Unidos. Qual que é a tua visão aí das principais empresas?
Vamos lá. Dividir aqui em algumas partes, então. Forma geral, quando a gente pensa no produtor, por mais que ele tenha sido impactado pela seca, esse efeito de menor produtividade, em quase todos os casos, foi mais do que compensado por preços maiores, certo? Então, você vai pegar o setor de açúcar e energia, o efeito, assim, a menor produtividade que você vai ter no canavial esse ano, está sendo compensado por maiores preços de etanol, por menores preços de açúcar. Então, o efeito ainda acaba assim, o momento deles ainda é muito positivo. Nos produtores de soja, a dinâmica também é parecida. Assim, por mais que tenha uma produtividade menor, o maior preço tem sido muito favorável, principalmente para aqueles players do centro-oeste, que, de novo, não tiveram uma quebra de safra grande na soja, vai ser muito mais focada no milho. Então, quando a gente pensa nas ações, tá? SLC é um papel que a gente continua gostando muito, a gente vê que tem uma possibilidade muito grande. E a própria São Martinho também, um papel que tem um momento muito positivo, eles são excelentes alocadores de capitais, e o momento, assim, quando você vai pegar preço de açúcar e de etanol, ele está muito bom hoje, mas no mercado futuro ele está muito bom para os próximos 2-3 anos ainda. Então, essas empresas vêm atuando através de hedges, já travando resultados para os próximos 2-3 anos. Então, é uma dinâmica muito favorável, é um momento muito bom, certo? Quando a gente vai pegar papéis de logística no agro, e aqui eu estou falando principalmente da Rumo e da Hidrovias do Brasil, esse ano foi um ano mais desafiador por uma série de motivos, entre os quais você tem a menor safra, né, o que quer dizer em menor quantidade de grãos movimentado. Você tem também que esses papéis são papéis de longa duration, ou seja, são papéis que são mais expostos a variações na taxa de juros. Com taxa de juros subindo, esses papéis acabam sendo um pouco mais impactados, mas são dois papéis que a gente gosta muito e nesse nível parece bastante interessante. Por fim, quando a gente fala dos frigoríficos, aqui talvez os dois destaques positivos seriam a JBS e o Marfrig. No sentido que ambas as empresas elas têm exposição relevante ao mercado americano, que é um mercado que está muito forte. A gente vê margens muito saudáveis, a gente vê uma geração de caixa muito boa e, de novo, são resultados dolarizados. Então, essas duas empresas acabam tendo um perfil de geração de resultado que está menos atrelado a esse cenário brasileiro que está mais difícil. Quando a gente pensa nos frigoríficos aqui no Brasil, a gente está vendo um preço de gado muito alto, como eu mencionei, pautado pelo mercado externo, e uma dificuldade muito grande do repasse para esse preço na carne no varejo. Então, de forma geral, são essas as nossas top picks para o setor hoje.
Legal. Bom, hoje a gente inverteu um pouco a ordem, né? O Hashem dividiu os top picks dele e a última pergunta, acho que tem mais ligação com o tema geral de hoje, eu vou deixar ela para a Júlia, que é basicamente entender algo que preocupa muita gente, que é risco de racionamento e mesmo apagão aqui no Brasil, né? Primeiro, eu queria entender o quanto esse risco é real, como é que você está olhando tudo isso e como você projeta a oscilação de preço de energia, a mudança das bandeiras tarifárias também.
Perfeito, então o risco é real, né? Ele está aí, a gente está numa crise hídrica, como você bem colocou, o regime de chuvas está bem abaixo da média histórica, o regime de chuvas foi baixo não só no final do ano passado, comecinho desse ano, quando de fato a gente tem a maior concentração de chuvas, né? Nosso período úmido por aqui, e tem sido também abaixo da média agora, durante esse período de estiagem, mas nessa época do inverno por aqui. Chuvas abaixo, né? Então da média, nos levam a reservatórios que estão em níveis bastante baixos, também reservatórios em nível crítico, isso nos coloca num ponto inicial, né, dado que a gente ainda tem uma matriz energética dependente aí dessa geração hidro, bastante sensível, bastante preocupante. A gente mensura, né, como uma probabilidade ou como um risco aí de racionamento, ou seja, uma política forçada aí de redução de demanda dos grandes consumidores e consumidores residenciais. Para a gente, esse risco está próximo de 10%. A gente recentemente revisou esse risco para cima, né, a gente estava vendo um risco mais para perto de 5%, agora ele está mais para perto de 10%, ou seja, esse risco aumentou na margem, né, como eu falei, tem chovido menos, o ponto inicial dos reservatórios está pior e por aí vai. Então, é um risco mais para perto de 10% agora, e tem esse segundo ponto que é o risco atendimento de demanda, né? Que é o risco apagão, o risco blackout, basicamente quando a gente está no período de outubro, novembro, que é esse período um pouco mais crítico, né? Ou seja, seus reservatórios estão super baixos, ainda está começando a chover, e você começa a ter aumento na demanda, basicamente pensa todo mundo chegando em casa, ligando ar-condicionado, esse tipo de coisa, você tem picos de demanda, né, num dia, e aí o risco apagão é você não conseguir atender essa demanda, né? Ou seja, a energia que você precisa gerar momentos assim de pico de demanda, acaba vindo da hidrelétrica, né, que é aquela energia que você consegue gerar de forma mais imediata, né? Ela não é intermitente como outras fontes de geração de energia, tipo eólica, e mesmo as térmicas adicionais que demoram para ser ligadas, etc. Você tem um problema de seus reservatórios estarem muito baixos e você não conseguir atender essa demanda na ponta, né? Esse pico de demanda. Quando a oferta não fica igual à demanda, aí você pode ter esse risco de apagão, blackout, pequenas quedas de energia, né? Está um pouco sujeito a isso, então, como eu falei, nessa época aí de outubro e novembro, e essa chance é maior aí do que o risco de racionamento, é um risco real para a gente prestar atenção, é bastante relevante, né, esse risco aí de atendimento de demanda ponta, risco de apagão aí nesse último trimestre do ano. Aí, especificamente sobre o teu último ponto, né, que é preço de energia, a gente já tem observado uma alta relevante, né, especialmente para o consumidor residencial, a gente tem esse mecanismo de bandeira tarifária na linha de uma cobrança adicional que te sinaliza que essa energia aí que você está gerando está mais cara, né? Ela está mais cara porque você está tendo que acionar um parque térmico, a gente tem um sistema e na forma de escadinha, né, a bandeira verde é sem cobrança adicional, aí você tem bandeira amarela, vermelha 1 e vermelha 2, cada uma progressivamente mais mais cara. E aí, nessa semana, especificamente, a gente teve o anúncio de um novo patamar de bandeira, por assim dizer, que é a bandeira de escassez hídrica. Cobrança dela, como eu até já comentei, é dos R$ 14,20. Ela começou a valer de setembro desse ano e vai até abril do ano que vem. Ali, antes você está numa situação de crise hídrica, né? Você precisa aumentar essa cobrança. Essa cobrança pesa no bolso de todos os consumidores, né? Puxa bastante a conta de luz residencial de todo mundo. Nossa projeção para o IPCA é que o item especificamente de energia elétrica suba até perto de 21% esse ano, considerando todos os reajustes e esse novo valor de bandeira tarifária. A gente olha para frente, qual que é o risco? O risco é a gente não ter uma normalização do regime de chuvas no ano que vem, ou seja, esse problema aí de escassez hídrica se prolongar de maneira relevante, ou seja, a gente não ter essa bandeira voltando para um patamar normal, né? Essa cobrança de R$ 14, ela é extra, né? A ideia é que ela caia em algum momento, uma vez que você consegue passar por esse período de estresse, tem esse risco, o risco de não normalizar, o risco dela não voltar, e aí, portanto, você terminaria com uma conta de luz também no ano que vem mais cara, e aí potencialmente também mais cara, porque os reajustes das distribuidoras também tenderiam a ser mais caros nesse momento. Então tem esse risco adicional aí para o ano que vem.
Beleza. Bom, acho que a gente passou por todos os pontos aqui. Queria novamente agradecer as participações da Júlia e do André no episódio de hoje.
Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos escutaram. Espero ter com vocês uma próxima vez.
Beleza, obrigada Marcelo, obrigada André, até a próxima também.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.